Meu pangaré. Sabe, ele ficou ofendido quando vocês atiraram nas patas dele.
Ei, isso foi uma piada?
Não. Sabe, eu sei que vocês estavam brincando, mas o pangaré não entendeu. É claro que vão querer se desculpar. Não acho legal vocês rirem. O meu pangaré não gosta que riam dele. Vocês são loucos de rirem dele. Mas se vocês se desculparem, como sei que vão, posso convencer o que fizeram sem querer.
Um pistoleiro chega à cidade mexicana de San Miguel, onde duas famílias rivais, os Baxters e os Rojos, disputam o controle da região. Aproveitando o conflito, o pistoleiro vende seus serviços ora para um grupo, ora para outro, até que a situação se torna insustentável e as consequências inevitáveis. Ao utilizar o roteiro de Yojimbo, dirigido por Akira Kurosawa, como fonte de inspiração, Sergio Leone cria um dos melhores westerns espaguetes do período, ao mesmo tempo em que lança Clint Eastwood ao estrelato no cinema mundial. Eu sou Fred Almeida, do podcast Filmes Clássicos, e fique agora com o segundo episódio da série Grandes Filmes.
Começa agora, Claqueste.
Sim, cinéfilos e cinéfilas, estamos começando mais um Claqueste aqui no canal Claquete para falar de tudo que envolve o universo dos filmes e séries de TV. Este episódio é mais um da nossa série Grandes Filmes, onde nós discutimos filmes que são e foram importantes para o cinema. Meu nome é Pedro Amaro, roteirista e editor-chefe do site. O áudio que você ouviu na abertura é sobre o filme que vamos falar. O tema deste episódio, como você já sabe, é por um punhado de dólares. Para fazer essa discussão, eu estou com ele, que é administrador do grupo Cult Clássicos lá no Facebook. Que se você em algum momento já usou Facebook, já participou de muitos debates, você já deve ter passado por esse grupo. Marcos Vicente. Marcos, muito bem-vindo. Primeira vez aqui com a gente, né? Acredito que também deve ser uma das suas primeiras vezes em gravar podcast. Mas como eu já via você falando bastante sobre cinema e tal, eu falei, cara, o Marcos deve ser uma pessoa legal para conversar sobre. Então, muito obrigado pela sua presença. Um prazer você estar aqui.
Boa noite. Obrigado, Pedro, pelas palavras. Essa é a minha primeira vez aqui no podcast. Eu já gravei podcasts anteriores, há uns anos atrás, da série Arquivo X. Participei de vários podcasts da série. Eu gostei bastante da experiência e fiquei bastante contente quando você me convidou aí para participar desse podcast sobre esse grande clássico aí do Sergio Leone, por um punhado de dólares. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês.
Valeu, Marcos. E lembrando da importância de você dar para a gente um review no iTunes ou qualquer outro agregador de downloads de podcast em suas redes sociais. Divulga nosso podcast em suas redes sociais, porque isso ajuda bastante. Se inscreva no nosso canal no YouTube, porque lá nós temos vídeos que analisam técnicas de cinema. Então, é um material que a gente faz, não faz toda semana, mas a gente faz com muito carinho. Então, passam lá que vocês vão gostar bastante. Por último, mas não menos importante, nós temos um grupo no Facebook onde nós fazemos discussões, trocamos ideias, enfim. Os links, galera, vão estar na postagem do site, tá? Se você entrar pelo agregador de podcast, alguns não liberam, tá? Vai lá no site que você consegue acessar. E para você que não aguenta só assistir e precisa discutir, o nosso podcast começa agora! Música. Sérgio Leone é um grande nome do cinema western. Não que ele tenha feito só western, mas é impossível separar o Leone do Western Spaghetti, que é esse western que vai vir de uma pegada diferente que a gente já estava acostumado com o que vimos com os americanos. Isso é muito interessante porque traz uma forma diferente de se contar histórias. E eu não sei se você vai concordar comigo, ô Marcos, mas uma das coisas que o Sérgio Leone, ele pode ser caracterizado é pela forma como ele conta a história. E é muito interessante porque isso dá realmente todos os elementos que a gente precisa para fazer um western bem diferente do que nós tínhamos nos Estados Unidos, né?
Com certeza, o Sérgio Leone ele vai desenvolver a sua trajetória como cineasta e, apesar de trabalhar em cima de um gênero já consagrado mundialmente, ele vai desenvolver um estilo bem pessoal, né? Ele vai se tornar, na verdade, ele é um cineasta autoral, né?
Exatamente, e é bom que você falou, o gênero que já era conhecido até mesmo na Itália, porque ele não foi, muita gente acredita que ele começou o gênero western, não é bem assim. Ele consegue fomentar o espaguete, né? Ele vai popularizar, mas o western como um todo não foi ele que começou na Europa, tá? Então é bom a gente ter essa divisão em mente, porque algumas pessoas confundem, o que é normal. E Marcos, quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente tem aquela ideia, né, de não que todos os filmes também sejam assim, sabe? Também é uma coisa que eu questiono, mas grande parte dos filmes, o índio era o vilão, os heróis eram sempre os heróis certinhos, incorruptíveis, a não ser quando o John Wayne, né, tava aparecendo, então ia ter uma distorção ali, mas nas séries e em todos os outros filmes, o herói era sempre o cara incorruptível, sem nenhum desvio de caráter. Aqui nós temos uma diferença, né?
O mocinho, o herói perfeito, sem defeitos, né?
Exatamente. E o Wester traz exatamente essas características diferentes que a gente vai começar a entender uma nova forma, né, de fazer cinema, de criar histórias e de criar personagens. Acredito que isso a gente pode ressaltar de grande positivo no filme, né?
Sem dúvida. O personagem, né, o protagonista do filme, ele é, inicialmente, a gente não sabe praticamente nada dele, da origem dele, mas a gente percebe que ele é uma pessoa desprovida, na verdade, de certos valores éticos e morais, e alguém que não hesita em ganhar dinheiro provocando uma guerra na cidade, né? Quer dizer, ética, moral, não é muito a praia dele, né?
Exatamente. Tanto que quando eu penso a trilogia toda, né? Porque Por Um Punhado de Dólares faz parte de uma trilogia que não necessariamente você precisa ver o terceiro, o primeiro, você pode escolher a ordem que quiser, mas é interessante ver na ordem certinha de lançamento, porque vai deixando a sua experiência mais interessante. E o personagem do Clint, nesse primeiro, eu acho que ele é o mais desprezível, que literalmente ele só quer ganhar dinheiro e fazer a briga acontecer. Essas características não eram bem comuns no cinema americano de faroeste. Mais uma vez, se a gente pensar no John Ford, o John Ford trouxe algumas características diferentes, sim, para o gênero, mas se a gente for pensar já Anthony Mann, já não era tanto. Anthony Mann tinha também uma diferença na criação de personagem, na criação daquele universo, mas mesmo assim não vai ser o que Leone consegue popularizar. E é por isso que o filme, um dos motivos, né, do filme ser o que é e de Leone se tornar um grande diretor é exatamente por tanta contribuição para o gênero. Acredito que todo o visual do filme, Marcos, contribui exatamente para que as técnicas do diretor deixem um filme muito rico, né?
Com certeza, né? A parte visual dos filmes do Leone são fantásticas, são um visual belíssimo, e ele cria um estilo visual próprio dele, né? Então ele consegue, mesmo trabalhando com um gênero já estabelecido, consagrado, com suas regras já bem conhecidas, ele consegue inovar bastante, inclusive na questão do visual dos filmes.
Exatamente, e lembrando que nós já temos um podcast que nós falamos sobre o Wester Spaghetti, então a gente não vai ficar o tempo todo aqui discutindo, levando as características. Se você quiser saber mais, É só procurar esse podcast, o link vai estar na postagem. E vamos focar mais no filme que é o nosso objetivo de hoje. O que eu acho interessante, Marcos, do filme, eu só fui descobrir alguns anos depois, é que ele tem uma brigazinha com Akira Kurosawa, né? Por quê? Kurosawa fez um filme chamado Yojimbo. Aqui no Brasil saiu como Yojimbo Guarda-Costas, de 1961. Por um punhado de dólares, é um remake não assumido desse filme. Por que eu tô dizendo filme? É um remake. Na verdade, não é um remake, é um plágio. O Leone, ele plagiou o filme e isso foi até um dos motivos do filme ser adiado. O lançamento no filme nos Estados Unidos foi adiado porque os roteiristas de Yojimbo, né, o Akira Kurosawa e o Ryoji Kikushima, se eu não estiver pronunciando errado, eles processaram o filme porque estava violando direitos. E além disso, eles ganharam, eles receberam 15%. Até o Kurosawa brinca que ele recebeu mais dinheiro pelo processo do que necessariamente o filme. Então, mas é claro, eu tô trazendo esse fato como uma simples curiosidade, porque eu não tenho problemas com isso, o filme ser um plágio hoje em dia. Hoje em dia a gente encarar o filme como um plágio. O filme ele é muito rico nessa questão de você trabalhar com simplicidade todo um conflito. Porque se a gente for parar pra pensar, são, entre aspas, poucos personagens para o gênero western. A geografia do local não é tão aberta, não é tão... A gente não tem viagens enormes deles cavalgando durante o deserto, não. Eles estão em uma cidade, acho que só tem duas cenas que eles saem para outros lugares que são perto, mas todo o conflito é na cidade, né?
Sim, toda a história ela se desenvolve na cidade, naquele espaço mais restrito, né? Mas uma coisa que eu gosto de... Que eu assisti, antes de assistir o Por um Punhado de Dólares, eu vi o Yojimbo, porque eu fiquei sabendo bem, ele se baseou no Yojimbo, vou assistir o Yojimbo. E para mim fica claro uma diferença importante entre os dois filmes. Por isso, eu considero que o filme, embora o desenvolvimento da história que o Leone ele conta, é muito parecido à maneira... desenvolvimento, todo o começo, meio, fim, sim, é tudo muito parecido, mas num estilo muito diferente. Por quê? E o Yojimbo é mais uma sátira. O Kurosawa ele meio que ridiculariza aqueles guerreiros, né? Tanto que nas cenas do Yojimbo, em que ele coloca os dois lados em conflito, o Sanjuro fica lá no alto assistindo, os guerreiros avançam de um lado, o outro recua, ou depois aquele que recua avança, e aí o outro lado que recua. Eles estão com medo. Até os chefes deles, os chefes guerreiros, são medrosos, né? Então, o Kurosawa, ele ridiculariza mesmo esses guerreiros da época medieval. Já no filme do Sergio Leone, Punhado de Dólares, nós não temos essa ridicularização, esse elemento satírico, né? Ele realmente ali, todo mundo é durão, é tudo cara mal, né? Não tem ninguém ali que tenha medo de enfrentar o outro, né?
Sim, e eu acredito que o que contribui com isso, Marcos, é que a gente já tem o Kurosawa, né, com uma carreira bem estabelecida, a gente já entende o que ele pensa e o que ele construiu dos samurai. Samurai pro Kurosawa é uma figura importante, é uma figura que coloca medo, que tem respeito, que vai conseguir feitos incríveis, por mais que a gente tenha uma sátira aqui. Eu concordo com você, né? A cena do Yojimbo, que simboliza isso pra mim, é quando o Yojimbo tá andando e eles estão atrás cheio de medo, mas caminhando devagarinho. Esse é o símbolo. Agora, por um punhado de dólares, eu acho que já vem uma quebra, né? Tanto que o personagem do Clint, ele não é o homem sem nome, vale lembrar, porque o nome dele é dito no filme, é Joey. Só é falado uma vez e depois você tem que ver nos créditos. Acho isso muito sensacional. Ou seja, não tem aquela martelada de saber... o personagem, vejam que ele é, quem é ele, enfim, tenta gravar o nome no espectador. Em Yojimbo, o protagonista também é mau caráter, também é canalinha, mas aqui, literalmente, ele é muito pior. Ele só quer ver o círculo pegar fogo. O círculo pegar fogo é ótimo, o circo. Tanto que a primeira cena simboliza isso, né? Que ele vê aquela briga com uma criança, que os bandidos e tal, maldão, faz algum maltrato, empurra a criança, enfim, o pai tá com eles, ou não lembro se é a mãe. É, e ele não faz nada, ele só olha e fala assim, ah, mais um dia aqui. E é um estrangeiro que vem e não intervém diante de uma injustiça. Se a gente for pensar os clássicos filmes de guerreiro e tal, o guerreiro é a pessoa que não vai deixar uma figura indefesa sofrer. E por um punhado de dólares, não. Na primeira cena, o Sérgio Leone já faz questão de mostrar ao público que se trata de uma forma diferente de ver o protagonista. Dentro do filme, Marcos, o que te chama mais atenção, né? É porque tem tanta coisa, né, que poderia ser falado, né? A trilha sonora da trilogia é maravilhosa. O próprio Clint, né, se estabelecendo como um grande personagem. A direção do Leone. Nossa, é muita coisa, né?
Sem dúvida, né? Então, trilha sonora. Uma coisa que chama muita atenção para quem assiste o filme, acho que pela primeira vez, são os closes nos olhos dos personagens, né? Então, ele fecha mesmo nos olhos dos personagens e pelos movimentos dos olhos, você já tem uma informação. Você já sabe se vai acontecer alguma coisa logo depois ou então se vai ficar mais para frente, né, o conflito entre eles. Então, uma coisa que me chama muita atenção no filme são os closes nos olhos dos personagens.
Legal. É importante você ressaltar isso também, porque, por exemplo, se a gente for pegar os filmes de terror, de Hitchcock e tal, você já tinha também essa questão de filmar os olhos, vamos mostrar os olhos. Só que aqui eu acho que o Sérgio Leone ainda faz de uma forma diferente, porque serve como um complemento da informação que veio antes. Por exemplo, quando o Clint está chegando no primeiro momento, que vai enfrentar os bandidos, os capangas, não sei se é no primeiro ou no segundo momento, mas ele diz que não tá nem aí pra eles e tal, pega o cigarro, coloca na boca e a câmera fecha, né? E ele olha com aquele olhar de desprezo, de, ah, essas pessoas são qualquer um. Ou seja, não tá necessariamente nos contando ou reforçando uma ideia do que ele já tinha dito. Ele encaixa com a frase que ele disse antes. Ele intimida aquelas pessoas e depois o Leone registra pelos olhos como ele se sente com aquelas pessoas. Ou seja, vocês não são nada. Tanto que no filme vai ficar claro isso. Ele é extremamente habilidoso, extremamente rápido. Na cena quando ele assassina, né, os bandidos, é incrível, porque ele faz tudo dentro do mesmo quadro. Se fosse nos Estados Unidos, isso não ia acontecer, porque, tudo bem, anos 60, você já tem os estúdios acabando, caindo à força, mas qual era o padrão, né? Talvez mostrar um close da arma atirando e mostrar os bandidos, corta para os bandidos recebendo tiros e caindo. Aqui não, o Leone faz tudo dentro de um quadro só. Cara, isso é muito interessante. Isso é muito interessante quando a gente pensa em aproveitar um plano para ter economia e impactar o público, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma das características, né, dos filmes do Leone, né? Então, ele vai introduzir, ele vai trabalhar em cima de um gênero e vai promover uma série de mudanças nesse gênero, né? Então, aquilo que seria o normal nos Estados Unidos, ele não usa, ele vai lá e cria algo novo, algo diferente. E para mim, essas mudanças que ele promove na linguagem do Western são a razão principal do sucesso do filme dele, né? Tem o talento, tem todo, mas essa capacidade dele de renovar o gênero, né? Isso para mim é algo fundamental no sucesso dos filmes que ele fez.
Sim, e é interessante, você diz isso, né? Essas mudanças. O que eu acho interessante é, primeiro, você tem um estranho que é o Clint. Tudo bem, ele já trabalhava numa série lá nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, acho que era Hawaii. Não sei se eu também estou pronunciando certo. Uma série de 1959. E ele não foi a primeira opção. Ele foi a terceira ou quarta opção. Foi a primeira vez, né, que o Clint estava fazendo um personagem principal. E tanto que eu acho muito curioso isso, os posters europeus, eles não exibiam o Clint, a figura dele. Eu acho isso muito engraçado. Tipo, ele é qualquer um, né? Mas o efeito foi o contrário. O que a gente viu foi exatamente o maior nome, o maior ator do Western, né? A gente pode, talvez, bota o John Wayne aqui, beleza, mas um dos 5 grandes nomes da história do cinema, principalmente de Western. Claro, Clint não fez só o Western, mas não tem como a gente negar o peso que ele trouxe para os filmes. Então, eu acho que, por ser um projeto pequeno, econômico, sem grande orçamento, houve essa possibilidade de surgir um grande nome que muitos não davam nada, né? O Clint nem se dava bem com o Sérgio Leone no começo, enfim, parece que tinha algumas divergências na forma de escrever o roteiro, enfim. E ainda bem que o efeito foi o contrário.
Sem dúvida, né? O Clint vai se tornar um dos grandes nomes do cinema, e é graças a esse filme, né? Por um punhado de dólares, o transforma numa grande estrela. A partir daí, a carreira dele vai deslanchar, né?
Exatamente. Eu falei dos nomes, né? O Leone, ele cogitou o Henry Fonda pro papel. Depois ele ofereceu, né, o do personagem a James Coburn, mas ele parece que teve algum problema com valores e tal, ele era muito caro. Aí depois foi o Charles Bronson, que, nossa, é alguém que eu jamais cogitaria. É tudo bem que o Henry Fonda também, eu acho muito estranho, que o Henry Fonda é muito... Ele passa uma impressão de muito bonzinho, né, daquele personagem intérprete, por mais que ele já tenha, futuramente ele vai fazer com o Leone um papel de vilão, mas eu ainda acho que me causa uma certa estranheza. Mas o Charles Bronson foi cogitado para o filme também, mas ele, além dele recusar, ele falou que foi o pior roteiro que eu já li. Fecha aspas, né? Eu acho que ele deve ter se arrependido. Então aí a opção seguinte era o Eric Fleming, que recusou também. Só que a diferença é que ele acabou indicando o Clint. E Leone acabou trabalhando com R. Fonda e Charles Bronson, não era uma vez no Oeste, e James Corbun em Quando Explode a Vingança. Então ele saiu feliz, né? Conseguiu trabalhar com todo mundo que ele queria. Mas só reforça essa ideia. Clint não era o principal nome, né? Pra se pensar o filme, se construir o filme, toda a história.
A história do cinema tem muito disso, né? Você pensa num nome, pensa no outro, e aí aquele que você nem pensava, o diretor nem pensava inicialmente em escolher, acaba sendo escolhido e dá super certo, né? A história do cinema tem muito disso, né?
Sim. Um ponto que eu acho importante, Marcos, é também falar, é que esse filme, ele... Eu não lembro, eu não consigo dizer se realmente ele é o primeiro no Western que vai trabalhar essa questão do conflito de uma forma tão bem preparada, né? Que vai se tornar uma grande marca do Leone, né? Nos 3 filmes ele vai aumentando a forma como ele filma o embate final. Isso também vem dos filmes de samurai, onde você tinha uma grande preparação, um grande conflito, e o impasse era resolvido às vezes com um movimento só. E alguns filmes do Kurosawa também nós vamos ver isso. No West, eu acho que cabe muito essa ideia. Porque o que a gente vê, por exemplo, na cena final, onde o Clint ele vai enfrentar um dos vilões, e você vê que não é literalmente ele vencer por vencer. Ele quer vencer e quer provar também que a ideia dele tá errada, né? Porque o vilão em algum momento diz que se você pegar a sua arma, uma pistola, e eu tiver com um rifle, você vai estar em desvantagem. Isso, tá vendo, cara? Isso reforça ainda mais essa marra do Clint, cara. É um personagem muito marrento, né? Sim. Se o Clint fosse brasileiro, ele ia ser carioca. Porque é um personagem que o tempo todo se garante. É um personagem que tem confiança o tempo todo. Então cabe muito essa ideia no Wester. Porque eu acho que essa atmosfera do Leone é uma atmosfera cínica. É uma atmosfera de cada um querer mostrar pro outro que é o melhor.
E outro momento também que nós temos isso é a cena da armadura, né? Que num primeiro momento, lá no começo do filme, tá lá o Joe, né, atirando na armadura, aí aparece o Ramon com o rifle dele atirando na armadura, né? E aí ele fala essa frase que você cita aí, se você tem alguém com rifle e outro com uma pistola, quem tá com o rifle vai se dar melhor. E no final, além dele provar que o Ramon estava errado com relação ao uso do rifle e da pistola, o Joe usa da armadura, né, para se proteger. E aí o Ramon começa a atirar e nada do cara morrer. Daí ele vai lá e mostra que ele estava usando aquela armadura, né, que o protegeu, que impediu que ele fosse morto.
Sim, é um filme que mostra que o que você fala não é tão importante quanto o que você faz. Porque até mesmo o Clint é um personagem que fala muito pouco. O personagem, ele é moldado pelas ações. E o filme todo, ele vai construir os personagens pelas ações. Se o personagem fala muito, pode ter certeza que algo de errado vai acontecer. Então o que acontece? Os vilões são pessoas que vão se gabar muito, vão morrer. Os outros, né, que estão no conflito com os vilões, que também não são bonzinhos, mas também não são tão maus, eles também falam que vão fazer isso e aquilo e acabam todos mortos quando o Joe e os capangas, né, colocam fogo na casa dele. O próprio homem do bar, né, ele também quase foi morto. É um cara que tava o tempo todo falando pro Clint, você tem que sair daqui, não sei o quê. Enfim, e o Clint é o personagem mais silencioso, porque o silêncio é o espírito do Leone. Tanto que quando chega o momento do conflito, eles não falam nada. É apenas olho no olho e a música ditando aquela alma. Isso eu confesso que eu só fui perceber depois, né, nesse filme. Eu acho que o que fica mais claro é no terceiro filme, né, o Três Homens em Conflito. Mas aqui eu enxergo também isso, sabe? As falas não são tão importantes quanto as ações. Não sei se você concorda com isso, Marco.
Concordo sim. Ele usa o silêncio, né? Ele sabe fazer um brilhante uso do silêncio para ir contando o filme. Então, vai pela trilha sonora, vai pelas imagens, vai pelos olhares. Não precisa falar. Não precisa ter, né, a fala dos personagens.
Exatamente. Dentro do... Quando a gente pensa, né, em tudo que esse filme simboliza, eu acredito que ele marca muito a carreira do Leone. É claro, pra mim não é o melhor filme da trilogia, mas isso não é um demérito, é porque eu acho que os filmes só vão aumentando, ficando melhores e melhores e melhores, e culminando num terceiro filme que é uma obra-prima, que até a gente poderia falar, mas eu escolhi esse filme exatamente por ser o primeiro, por trazer o Clint, por trazer o Leone. É claro, não foi o primeiro filme do Leone. Leone já tinha feito O Colosso de Rhodes em 61. Esse filme foi feito em 64, mas como teve todo aquele problema do processo, então ele demorou, o lançamento dele demorou um pouquinho mais. Ele vai sair lá para 67, porque, né, o Kurosawa processou, então teve essa questão toda. Mas teve esse problema todo, mas de qualquer forma isso não impediu que chamasse atenção, que já eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas você ia falar, Marcos, perdão.
Então, você falou aí do Leone começa, né, com o Colosso de Rhodes como diretor, né? E como roteirista, ele já estava trabalhando desde 58, né? Ele começa com Escrava do Oriente, depois o Escudo Romano, Os Últimos Dias de Pompeia, ou seja, aqueles épicos, né? Aquelas histórias que se passam na época do Império Romano, né, que na época, na Itália, a Itália se tornou um centro produtor desses filmes, né, porque os custos de produção na Itália, na época, eram muito menores do que em Hollywood, né. Então você tem, que nem você citou, a crise dos grandes estúdios, e ao mesmo tempo, a Itália tinha um cinema, assim, tecnicamente tão bom quanto Hollywood. Os profissionais, os técnicos italianos eram excelentes, e ao mesmo tempo os custos de produção eram baratos, e aí começaram a fazer todos aqueles épicos na Itália, né? E o Leone começa como roteirista, né, desses épicos.
Sim, não só era mais barato na Itália, mas também a Espanha vai ser um lugar muito barato, porque eles filmam lá também.
Aquela região de Almeria, ela vai se tornar, né, uma região assim que foram produzidos, filmados um grande número de westerns ali, né?
Sim, antes de Leone já existiam 25 mais ou menos westerns. Mais uma vez, ele não inventa o western.
Não inventa.
Populariza, não inventa. O espaguete. Agora o western como um todo, não.
Não. E mesmo o western espaguete aí, né? Ele não foi também o primeiro, né? O
filme ele populariza.
Ele populariza e ele, eu acho que de certa maneira, ele reinventa. ele reinventa esse western, e a partir daí os filmes que ele dirigiu vão servir de modelo, né? Os outros cineastas do gênero vão começar a se moldar nos filmes dele, né?
É o que é igual como acontece hoje em dia. Você tem um grande sucesso americano, o caminho são apenas dois, né? Virar franquia ou ver outras pessoas imitando e fazendo igual. O que eu acho curioso do Sérgio Leone, que eu descobri isso há pouco tempo, eu sempre comento isso. Você sabia, talvez você até sabia, Marcos, ele tá em Ladrões de Bicicleta. Ele faz uma ponta no filme.
Uma ponta.
Ele é acreditado, tem a cena no YouTube, só que é uma cena que é aquela cena que o pai e o filho encostam no muro onde tem alguns padres, né? Só que o Leone tá sem barba e magro, ou seja, pode ser qualquer um ali. Não dá pra reconhecer. A única imagem que eu tenho do Leone é ele mais gordinho e com aquela barba grande, né? Fora isso, eu não consigo reconhecer o Leone.
É uma curiosidade também, né? O Leone estudou na mesma escola do Ennio Morricone, né?
Sim, eles estudaram quando eram garotos.
Sim.
Parece, o Leone, ele já parece que já falou que não lembrava disso, mas o Ennio Morricone comentou isso. E parece que ele lembrou através de uma foto que ele mostrou pra ele e tal. Aí depois ele se lembrou, porque ele tinha esquecido, parece, totalmente. Cara, essas histórias só acontecem com gente famosa, né? Eu nunca vejo um pobre encontrando um pobre depois, falando, a gente estudou junto.
Estudamos não, juntos. Essa foto está disponível no pessoal. É só digitar no Google disso. Lá, digitar no Ennio Morricone, Sérgio Leone, tem a foto e tem o nome deles. Está indicando, uma seta indicando quem é o Morricone e quem é o Sérgio Leone.
Eu não sabia disso. Interessante, interessante. Outro ponto pra gente já ir terminando, Marcos. Eu acho muito interessante a violência também que foi criada no filme. Porque, mais uma vez, é um plano só que mostra sempre as pessoas morrendo. Nos Estados Unidos, até então, o comum era um plano detalhe da arma disparando ou um plano em conjunto do atirador e as pessoas que estavam com ele, e a vítima só vai morrer no plano seguinte. Aqui não, aqui a gente tem uma visão muito mais cru do que acontece quando a gente tem um conflito, e o que eu acho que é o certo, né? Porque a visão do Leone é a visão de um mundo mais pessimista, onde as pessoas não são tão confiáveis assim, né? Cada um só quer se dar bem, então acredito que dialoga bastante.
Uma cena também que me chamou a atenção é a sequência final do duelo, já entre o Joe e o Ramon. Quando o Ramon é atingido, a gente passa a ter a visão dele, é a visão subjetiva. Ele está meio atordoado, meio zonzo, está tudo meio embaçado, e aí nós temos a visão dele. Isso também não era comum, né?
E além disso, né, não era nem comum na carreira do Leone, porque, por exemplo, nos dois outros filmes a gente não vai ter isso. Eu percebo também que o Leone experimentou algumas coisas aqui, porque acho que ele ainda estava vendo o que ele iria gostar de fazer. Algumas coisas a gente consegue entender nos filmes seguintes, a gente consegue reconhecer, mas de uma forma geral, o Leone faz muita coisa diferente. O próprio personagem do Clint, eu acho que é um personagem muito diferente dos outros filmes. Podem discordar de mim à vontade, mas eu ainda acho que aqui é um personagem muito mais cínico do que dos outros. Ele vê uma injustiça e ignora. O que eu acho mais incrível é isso.
No caso, por exemplo, inicialmente, quando ele chega lá na cidade, San Miguel, né? Ele vê aquela criança, ele vê aquela mulher sendo injustiçada, coisa e tal. Num primeiro momento ele ignora. É só mais adiante, mais pro final do filme, que ele vai tomar a decisão de libertá-los, né? Ele deixa para fazer isso depois.
Sim, mas você acha que ele já tinha isso em mente? Eu senti que ele mudou mediante ao filme, né? Porque são situações que vão fazendo ele, jogam ele para vários lados.
A resposta, quando a Marisol pergunta para ele, viu, por que que você tá fazendo isso? A resposta que ele dá é, eu já presenciei uma situação dessas antigamente e não tive como ajudar. A impressão, eu não sei, aí para mim talvez ele esteja se referindo a algum fato que aconteceu com ele quando criança. Então eu tenho a impressão de que teria sido ali algo que aconteceu com ele, né? Talvez a mãe ou o pai dele vítima de alguma violência, ele não teve como fazer nada, e ali, agora naquele momento, ele está meio que se recompensando aí, né? Fazendo uma justiça que antes ele não teve como fazer. Então, não sei, me parece que talvez ele tenha assim já, desde o início, quando ele vê aquela injustiça, talvez ele já tenha pensado, bem, agora eu não vou fazer nada, mas mais pra frente eu vou dar um jeito nisso daí. Eu tenho essa impressão.
Sim, faz sentido, faz sentido. Bem, o que eu acho agora curioso com o filme é que, pelo menos quando qualquer um que assiste, eu acho que vai ser muito difícil da pessoa não gostar, mas na época do lançamento do filme, não foi um sucesso tão forte. Nós até fizemos um vídeo no YouTube contando, né, quem é o maior inimigo de Sérgio Leone, porque a caída do cinema, nossa, caiu em cima do filme quando foram escrever, porque primeiro eles meio que ignoraram, né, mas depois, quando eles foram escrever sobre o filme, falaram muito mal, falaram que Leone não sabia filmar, era ridículo. Com o passar do tempo, né, o segundo filme, eles já começam a olhar um pouco diferente, tiveram alguns críticos que falaram super mal, mas ali foi uma crítica mais madura, né? Por um punhado de dólares, o primeiro filme, ele foi tratado com muito desleixo, né? Foi tratado como literalmente um amador.
O Spaghetti Western não era respeitado, né?
Não era.
Esse gênero não era bem visto, não era respeitado. Posteriormente é que vai ser feita a revisão, né? A revisão da própria crítica. Inclusive vai ser um crítico da própria Caes, né? O Serge Daney, quem vai escrever...
terceiro filme, né?
Isso, vai escrever sobre o terceiro filme e vai... Fala, olha, é um grande filme, esse cara é um grande cineasta, vai mudar completamente. A partir daí, desse texto do Sérgio Daney, da Caes, é que vai mudar completamente a percepção a respeito do trabalho do Leone. É a partir daí que isso vai começar a mudar.
E eu acho isso muito engraçado. Depois que ele faz o terceiro, não, gente, esquece tudo que eu falei, o cara é bom, assim. Ah, sim! Entendeu? Então antes era só brincadeira, agora tá valendo, agora a gente reconhece. Eu acho essa história muito maravilhosa, cara, porque... Os caras falam mal dos filmes dele. No terceiro, não. Aquele tá bom. Sabe, os outros também eram bons. Então, vamos ignorar tudo que vocês já viram. Vamos ver de novo, de uma forma positiva.
Um outro crítico também que teve essa mesma postura é o Roger Ebert, um dos principais críticos de cinema dos Estados Unidos, né? Ele mesmo confessou muitos anos depois. Olha, quando eu vi a primeira vez, ele falou, eu dei 3 estrelas, sendo que o filme merecia 4. E por que, que ele deu 3 estrelas? Porque ele achava, Western, Spaghetti, quem? Ninguém respeita isso. Né? Leone, quem é Sérgio Leone? Posteriormente ele reviu, né? Ele falou, não, esse filme merecia 4 estrelas, a cotação máxima. Né? Ele também vai, porque ele achava o seguinte, Western, Spaghetti, não é arte, né? Até que ele se deu conta que o Leone era um grande artista e que os filmes dele eram arte pura, assim.
Legal. O do Roger Ebert eu não sabia, apesar de saber dos filmes que o Roger Ebert não gosta, né? Falam que ele também tinha uma implicância enorme com o David Lynch, falam que ele já puxou vaia pra filme do David Lynch. Acho muito engraçado. Mas... Com o Leone, o que eu sabia, né, tanto que nós fizemos até um vídeo sobre, foi essas aventuras que eles tiveram na CAE do cinema. Tanto que até o Rodrigo, nosso querido amigo, que vocês ouviram o áudio, ele escreveu um artigo sobre todo esse período. Se eu lembrar, eu vou colocar também para vocês lerem um link, vale muito a pena, é muito informativo, dá para a gente entender como ele foi tratado. Mas, felizmente, Leone recebeu o respeito que devia, e é importante a gente saber desse caso, porque também nos leva a refletir sobre como a gente tratamos filmes e vemos os filmes e como eles merecem ser analisados. Me vem à cabeça, né, a frase do Scorsese, que nós temos que preservar todos os filmes, nós não sabemos como vai ser o status desses filmes no futuro. Então, cara, Por um Punhado de Dólares é um filmaço, é toda a trilogia maravilhosa, mas é impressionante como aqui a gente já tem uma obra incrível. Então, vamos finalizar, Marcos. Eu vou dar aqui meu parecer final do filme. Se você quiser, fala o seu
antes
também.
Antes de finalizar, só para reforçar essa percepção aí do Roger Ebert sobre Um Punhado de Dólares, vou ler um pequeno trecho de um comentário que ele fez. Ele falou que na estreia do filme nos Estados Unidos, final de 67... pouco depois de seus antecessores, Por um Punhado de Dólares e Por um Punhado de Dólares a Mais, as plateias tiveram certeza de que o apreciaram. Né? Mas será que saberiam dizer por quê? Ele está falando aqui do Era Uma Vez no Oeste, né? Eu assisti na primeira fila do balcão do Oriental Teatro, cuja tela enorme larga era ideal para as composições operísticas de Leone. Minha reação foi forte, mas eu ainda não completara um ano como crítico de cinema e nem sempre tive a sabedoria de valorizar mais o instinto do que a prudência. Ao reler minha velha crítica, vejo que a descrição corresponde a de um filme 4 estrelas, cotação máxima do jornal onde ele escrevia. Porém, dei-lhe apenas 3, talvez porque se tratasse de um western espaguete e assim não pudesse ser arte. Então, mostra aí, né, como ele, né, acabou fazendo essa reavaliação, né, do trabalho do Sérgio Leone.
E o que é bom, né, Marcos? A gente está o tempo todo, né, propenso a mudar de opinião, então eu acho isso muito incrível. Eu também mudei minha opinião com muitos filmes, né? O próprio Western, no começo eu não gostava tanto quando eu era lá adolescente, mas aí meu pai é viciadaço, me passou filmes, tendo paciência, a gente foi vendo e, cara, hoje em dia... Não só o Leone, né, o John Ford, o Anthony Mann. Anthony Mann está quase chegando no patamar que eu coloco o John Ford e o Leone. Então, claro, o John Ford sempre acima, né? Mas Anthony Mann também é um cineasta que eu cada vez mais eu estou adorando. Mas, enfim, como eu falei, né, nós vamos chegando ao final desse podcast. Eu coloco para mim como a trilogia toda do Leone é a melhor coisa dentro do Western Spaghetti e dentro do Western de uma forma geral. São trabalhos belíssimos, então se você ainda não viu, vá atrás. Se você ainda não assistiu, sei lá, o segundo ou terceiro, assista. Não deixa passar essa oportunidade de ver um filme incrível que diz muito sobre a carreira do ator, o Clint Eastwood, e também do diretor. Então... vá atrás que você não vai se arrepender. Marcos, se quiser dar um parecer final, o espaço é agora.
Não, reforço a sua mensagem, quem ainda não viu, né, não só Por um Punhado de Dólares, mas os outros filmes, né, da trilogia aí do Sérgio Leone, que assista, porque é cinema de gente grande, de um mestre do cinema. Alguém que conseguiu literalmente reinventar um gênero que já era consagrado mundialmente. E isso não é qualquer um que consegue fazer. Então, quem ainda não viu a trilogia do Sérgio Leone, que assista o quanto antes, porque vai desfrutar de um belo cinema, de uma grande arte pura.
Muito bem, meus amigos. Então é isso. Nós estamos chegando ao fim deste podcast, Grandes Filmes. Marcos, muito obrigado por você, pela sua presença, por você ter vindo gravar com a gente. Sei que hoje em dia está muito corrido para todo mundo. Mas, enfim, finalização, se você quiser fazer alguma propaganda, algum jabá, enfim, alguma mensagem, o espaço é teu.
Eu quero convidar todos aqui que estão ouvindo o nosso podcast para conhecer o grupo Cultes e Clássicos lá no Facebook. O grupo é mais focado aí nos filmes, como já disse, cultes e clássicos, mas não é só isso. Também tem espaço para outros gêneros, para outros tipos de filmes, tá? E o grupo é bastante atuante, o pessoal comenta bastante, temos cerca de 70 publicações em média diariamente, o grupo tem quase 37 mil integrantes, e eu convido todos a entrar para o grupo, entrar lá. É só respeitar as regras que não vai ter problema, tá? E também conhecer os meus blogs de cinema. Eu tenho 2 blogs onde eu escrevo sobre cinema. Um deles chama-se Cultes e Cinéfilos, né? E o outro se chama Classic e Cult. Então, tem muitos textos, a maior parte dos textos são escritos por mim. Alguns são de outros autores, mas aí eu dou os devidos créditos, né? Mas a maior parte dos textos são escritos por mim. Tem textos sobre filmes do neorrealismo italiano, de novela e vague, tem sim, todo tipo de filme sendo comentado lá, tá? Então eu os convido a conhecer tanto o grupo Cultes e Clássicos no Facebook, como também os blogs onde eu publico os meus textos.
Lembrando que os links do Marcos vão estar na postagem para você acessar. Marcos, obrigado pela presença. Foi super divertido a gente trocar essa ideia. Muito obrigado pelo seu download, a você que chegou até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço, tchau!
Obrigado, boa noite e até a próxima.
Right.